Mas agradeço a vossa vinda aqui e pedindo desculpa pelo tempo demasiado curto em que foram solicitada a vossa presença. De todo modo, quero-vos dar conta de que este grupo de trabalho que foi constituído no âmbito da Comissão da Agricultura e Mar para apreciar a reforma da floresta que o Governo submeteu à Assembleia da República tem um mandato muito curto e por isso efetivamente não tivemos tempo ou mais tempo como aquele que gostaríamos para solicitar os contributos, sendo certo de que as circunstâncias são o que são, nós fomos surpreendidos pelos acontecimentos e por isso este grupo de trabalho tem que ouvir todas as entidades até o dia 5 de julho, tem que depois fazer a apresentação de propostas até o dia 11 de julho, de forma a que elas sejam votadas em votação final global no dia 19. Motivo pelo qual, efetivamente, fomos surpreendidos e, por isso, mais não temos de que cumprir as nossas obrigações. Eu vou dar conta de que este grupo de trabalho foi constituído por todos os partidos. Aqui hoje não estão todos, sendo que estou eu próprio, Maurício Marques, do Partido Social Democrata e coordenador deste grupo. O deputado Álvaro Batista é representação do Partido Social Democrata. Temos também a deputada Patrícia Fonseca, que está a chegar, foi apenas e que vai entrar em breve. Temos connosco também o deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Depois está também connosco o assessor do PS e o deputado Francisco Rocha, do PS. E depois temos dois assessores do PAN e do PEV. Sendo que penso que o deputado André Silva também chegará em breve. E por isso vamos aqui aguardar mais um bocadinho que os nossos colegas cheguem, ou nomeadamente a Patrícia Fonseca. Como? Já não vem. A Patrícia Fonseca, que deve estar mesmo a chegar. Entretanto, queria-vos dar conta do seguinte. Eu sei que o prazo a que estamos submetidos já é demasiado curto. A própria participação aqui na Assembleia não vai ter o tempo que gostaríamos e provavelmente poderão eventualmente ficar prejudicados nos contributos que queiram fazer chegar e até depois nas respostas que possam dar aos partidos políticos que assim o entenderem, mas poderão sempre fazê-lo por escrito. E para nós até o solicitamos e é mais fácil trabalhar as propostas escritas, porquanto depois cada um dos partidos poderá fazer as propostas de alteração com base nesses fundamentos. Queria dizer que esses contributos escritos podem chegar até ao fim das audições, portanto até dia 5 de julho, e isso vai permitir que os diversos partidos intervenientes façam as propostas de alteração que acharem por convenientes. Nós temos uma grelha de tempos para esta audição, e que gostaríamos de pedir que tivessem o vosso poder de síntese. Tem uma apresentação inicial por parte das entidades e depois tem um tempo também para os partidos políticos fazerem as perguntas que bem entenderem e depois há uma segunda ronda para as entidades para responderem aos partidos políticos. Esta primeira ronda para as entidades será de 6 minutos, com alguma tolerância, portanto, esta é a última reunião e, portanto, não estamos limitados por mais ninguém. A anterior estava limitada pela vossa presença, esta não terá. Portanto, tínhamos um tempo inicial de 6 minutos, mas como não temos mais ninguém e temos aqui uma tolerância um bocadinho maior. Pronto, já está connosco a deputada Patrícia Fonseca do CDS-PP e, portanto, assim sendo, estamos em condições de começar esta audição. E eu dava a palavra de imediato e pela ordem que está aqui na ordem de trabalhos à Navigator. façam favor. Ah, gostaria apenas de referir o seguinte, gostaria que se identificassem para efeitos de gravação, esta sessão está a ser gravada, e depois, por questões de gravação, era conveniente que se identificassem, ou quer o nome, quer a entidade. Portanto, tinha a palavra a Navigator, por favor.
Muito bem, boa tarde, muito obrigado. Nuno Santos, da Navigator, estou aqui acompanhado ao meu lado esquerdo pelo Dr. Nuno Neto, também da Navigator, e pelo Dr. Cunha Reis. Muito obrigado, tentarei ser breve em linha com o seu pedido. Só uma breve introdução sobre a Navigator, portanto, a Navigator Company, também conhecia, era a ex-Portucel. Nós temos cerca de 120 mil hectares de floresta, 3 mil funcionários, empregados, colaboradores, 6 mil fornecedores nacionais. Somos o terceiro maior exportador nacional. Somos o terceiro maior exportador nacional, mas o maior em exportação quando medida por valor acrescentado bruto. Exportamos para mais de 130 países e somos a empresa número um na Europa, o líder destacado naquilo que é o segmento de papel de impressão escrita, em termos de produção e comercialização de papel de impressão escrita. O vulgo papel fotocópia, o A4. E, portanto, uma breve nota só sobre a introdução, sobre quem somos. Queríamos fazer só duas notas, então, uma sobre a questão dos incêndios e outra sobre a questão do rejar. Sobre os incêndios, já tem vindo a ser discutido, e mesmo ainda ontem foi aqui também discutido por colegas nossos. Eu só queria deixar duas notas, nós só queríamos deixar duas notas. Uma primeira, associada a esta diabolização que se está a fazer associada ao eucalipto, para deixar a nota que em termos de área ardida em Portugal neste século, dados do ICNF, 2000 a 2015, o eucalipto representa 12,5% da área ardida. 12,5% da área ardida, o pinheiro bravo cerca de 15%, matos e pastagens 49%. Portanto, é fundamental perceber o que é que estamos aqui a falar quando falamos de área ardida em Portugal e o impacto e aquilo que são as diferentes fontes e segmentos da área ardida. Outra nota sobre aquilo que são as origens, as causas, as verdadeiras causas daquilo que são os incêndios. Em primeiro lugar, é fundamental não esquecer que uma das principais causas é a não limpeza da floresta durante o ano. Existe enorme biomassa no terreno das florestas, que obviamente, quando chega à altura do verão, são um combustível de rápida propagação, e assim perigoso, e portanto, há aqui uma causa fundamental, que é a não limpeza da floresta durante o ano, e chega à altura do verão seco, digamos que é um verdadeiro combustível de fácil e rápida propagação. Essa é uma primeira causa da não limpeza. Depois também, a não existência de barreiras naturais, barreiras corta-fogo, portanto, caminhos, aceiros, o que pensemos que possa criar barreiras corta-fogo. Obviamente que a floresta não pode ser um contínuo de milhares e de milhares de hectares, tem que ter barreiras naturais para quando existirem estes acidentes, obviamente haja maneira natural de poder pagar, de parar estes incêndios. E isso nem sempre acontece e nem sempre é seguido. Terceiro ponto, e vimos infelizmente nas últimas semanas, a questão das distâncias de segurança. A lei é clara sobre esta questão, ao dizer que a floresta tem que estar a 50 metros de habitações, 10 metros das estradas, e isso, como vimos, não é cumprido, devia ser cumprido, e, portanto, a lei, quer a lei relativa a esta questão das distâncias de segurança, quer a lei da limpeza de floresta, etc., não são cumpridas, e, portanto, isto é a causa principal daquilo que temos vindo a assistir. Por último, se quisermos, também a ausência de vigilâncias e de forças públicas na floresta, enfim, postos de vigia, guardas florestais, etc., tudo o que queiramos pensar. Portanto, estes elementos são as verdadeiras causas raízes do impacto que está associado aos incêndios que nós vemos em Portugal. Vou-me permitir que faça aqui uma breve comparação. Como sabem, nos últimos 20, 30 anos, Portugal evoluiu bastante naquilo que é a segurança rodoviária. E, obviamente, não se consegue imaginar hoje o que seriam as estradas portuguesas sem a polícia na estrada, sem as multas que nós todos estamos habituados, as penalizações da carta de condução, etc. Mas não me lembro, não me recordo de se ter discutido sequer que não se poderiam comprar Renaults ou Volkswagens, porque, enfim, por qualquer razão. Eu recordo, não faz sentido estar a penalizar uma determinada espécie. Como eu digo, o eucalipto representa 12,5% da área ardida em Portugal, e não faz sentido estar a discutir e a centrar o debate em torno dos incêndios, a mitigação dos incêndios, em torno daquilo que são as espécies florestais. Isso é um ponto fundamental que pensamos que é crítico ter em consideração. Mudando de tema, sobre a questão da reforma do Rejar. Primeiro, uma nota, enfim, parece-nos que esta proposta que está em cima da mesa tem, é desprovida de alguma lógica legislativa. Em primeiro lugar, o Rejar, como saberão, é sobretudo um instrumento, um regulamento jurídico, processual, administrativo, que pretende regular aqueles processos de licenciamento dos projetos florestais. E não deveríamos, pensamos nós, confundir esse regulamento com aquilo que é política florestal. Se a espécie A ou se a espécie B deveria ou não deveria ser autorizada, se deveria haver mais área ou menos área de uma determinada espécie. E, portanto, o Rejar é um regulamento jurídico, processual, administrativo, e pensamos que a arquitetura legislativa não devíamos agora meter, como está previsto ou como está proposto, a proibição de determinada espécie e, sobretudo, não faz sentido fazer política florestal através desse regulamento. Outro elemento que também está previsto no Rejar, na proposta que tivemos a oportunidade de ler e comentar, é, digamos, recorrer aos municípios relativamente à autorização dos projetos florestais. Nós não conseguimos compreender este papel do município neste elemento. O ICNF, enfim, é o pivô, é o elemento coordenador por parte do Estado, regula e gera todo este processo administrativo e de licenciamento. Obviamente que fará sentido validar que os projetos florestais têm cabimento naquilo que são os PDMs e que em termos dos projetos florestais têm cabimento naquilo que são as áreas florestais que estão previstas no PDM, mas não nos parece que faça qualquer sentido que os municípios façam aqui uma análise técnica dos projetos florestais. Não percebemos essa lógica. É chamar um interveniente com competências que porventura não terão, e portanto parece-nos que esse elemento também não é um elemento que acrescente valor, pelo contrário. Por último, relativamente ainda ao Rejar, a questão da proibição da expansão da área de eucalipto. Nós não conseguimos mais uma vez compreender o porquê desta discriminação do eucalipto. Para ter uma ideia, o eucalipto em Portugal, na floresta, representa de 25% da floresta portuguesa. Enfim, se formos ver países como Suécia, Irlanda, as principais espécies têm cotas de 50% na floresta destes respectivos países. Nós, na verdade, temos uma floresta até relativamente bem distribuída. 25% é o eucalipto, 25% outro quarto é o pinheiro, outro quarto é o sobreiro, enfim, depois outras espécies representam o outro quarto. Na verdade, até temos uma floresta relativamente eclética em termos de espécies florestais e não percebemos também esta proibição de expansão da área de eucalipto. E termino deixando com aquilo que o que nós acreditamos ser o impacto da implementação, ou se esta lei for aprovada tal como está previsto. Em primeiro lugar, Portugal acreditamos que se irá assistir a uma redução da área florestal em Portugal. Como sabem, Portugal foi o único país na União Europeia que tem vindo a reduzir a área florestal. Todos os outros países têm conseguido o crescimento da área florestal e, obviamente, a floresta de eucalipto, como as outras florestas, tem um papel importante naquilo que é o crescimento das nossas áreas e, portanto, nós acreditamos que a redução da área florestal vai continuar, vai se acelerar e que isso é um problema e é algo que ninguém quer. Segundo lugar, a questão do emprego. Este setor, esta fileira, representa 5% do PIB, 5%. Portanto, teremos que encontrar 19 outras atividades e somamos o PIB, estamos a falar de 5% do PIB, 10% das exportações, a fileira florestal representa 10% das exportações, temos cerca de 100 mil pessoas empregadas no setor em Portugal e, portanto, parece-nos que não faz sentido, de repente, atacar a fileira desta forma e, em particular, a fileira do eucalipto, que é a fileira, enfim, mais ativa, digamos, é a espécie que, obviamente, tem um ciclo mais curto e que acaba por empregar mais pessoas. Depois, obviamente, isto também representa uma perda de valor muito significativa para, sei lá, 30% das famílias em Portugal. Nós temos 400 mil proprietários florestais. Obviamente, eles não dependerão exclusivamente das receitas da floresta, seguramente que não, mas estamos a falar de 400 mil proprietários florestais. 400 mil proprietários florestais, digamos que é um quarto das famílias em Portugal, e, portanto, tem aqui um impacto significativo estamos a retirar valor àquilo que é os diferentes proprietários e famílias em Portugal. Enfim, já falei a importância de vai impactar seguramente a contribuição económica desta atividade e desta fileira, vai reduzir as exportações e, além de afetar as exportações, vai piorar o inverso, que é as importações. Não sei se têm noção, mas Portugal importa cerca de 200 milhões de euros de madeira de eucalipto todos os anos. Há 10 anos atrás, o país praticamente não necessitava de exportar madeira de eucalipto. Hoje em dia importamos 200 milhões de euros de madeira de eucalipto para benefício de produtores florestais no Brasil, no Uruguai e no Chile. E, mais uma vez, não conseguimos perceber porque é que haveríamos de privilegiar produtores internacionais e não privilegiar o produtor português e os tais 400 mil proprietários. Acho que, enfim, era benéfico para todos se conseguíssemos diminuir esta fatia de importação e de 200 milhões de euros que saem todos os anos para fora e distribuí-los por toda a cadeia e, enfim, fazer o setor e o país mais rico em Portugal. Portanto, esta era a nossa breve nota de introdução. Estamos abertos a qualquer pergunta, mas, enfim, era basicamente isto que queríamos dizer.
Muito obrigado. Eu dava a palavra agora à Altri para fazer também uma apresentação inicial e depois para uma segunda pergunta.
O meu nome é Miguel Silveira, vim acompanhado pelo engenheiro Luís Leal e gostava de fazer um agradecimento ao convite e também de referir que, as razões lamentáveis por aquilo que estamos aqui. Eu não vou entrar também no tema dos incêndios, até porque teve aqui a nossa empresa, a Fonselca, que obviamente já se pronunciou sobre esse assunto, podendo, obviamente, estar disponível para qualquer questão que seja levantada e que seja pertinente e que considere importante. Eu gostaria só de dar uma breve nota sobre a Altri Florestal. Eu vou focar mais nos temas florestais. A Altri Florestal tem-se mais de 80 mil hectares de áreas sob gestão no país. Destes 80 mil hectares, cerca de 80% são eucalipto e o resto são outras espécies e infraestruturas e outras ocupações. Representamos, obviamente, uma papel importante na gestão florestal ativa no país. Estamos dispersos pelo país todo, desde o Algarve até ao Minho, e entendemos que realmente esta gestão e aquilo que nós fazemos no terreno, conhecemos o que é que acontece em cada território e quais são as necessidades deles. E necessidades geográficas, necessidades, obviamente, de intervenções. Um número que eu gostava de dar também seria aquilo que nós fazemos por ano em termos de prevenção, em termos florestais. Nós temos um objetivo, obviamente que não conseguimos fazer todas as prevenções que queríamos, mas em termos gerais, se olharmos para os números em hectares, que será um número que podem ser bem entendido por todos, nós intervimos em termos de vegetação, em limpeza, em mais de 10 mil hectares por ano, que são criteriosamente estudados, identificados e acompanhados as suas necessidades de intervenção. Juntar a isto, temos mais cerca de 2 mil quilómetros de caminhos que intervencionamos por ano, em que fazemos todas as manutenções e as visitas, sempre, obviamente, quando é necessário, até para o acesso a essas propriedades. A Altri Florestal tem também muitas pessoas e temos um corpo técnico muito experiente no terreno, que nestas situações de crise, eu tenho visto e presenciei, obviamente, falando agora um bocadinho dos incêndios, um conhecimento do terreno muito exaustivo. Portanto, andam todos os dias lá ou passam por lá muitos dias, o que dá uma ajuda muito grande aos trabalhos dos nossos meios da Afocelca, como deve ter sido referido, se calhar, pela Afocelca. Posto isto, só alguns números da nossa área total de florestal sob gestão. 10% é a área de conservação, portanto, são áreas que gerimos com um objetivo só de conservação, e 3% desta área, como eu disse há bocado, são áreas de proteção contra incêndios e infraestruturas. Eu estou a falar de aceiros, estou a falar de faixas, estou a falar de pontos de água, estou a falar de tudo isso que está incluído nesta percentagem. Bom, acabando esta pequena apresentação, nós gostaríamos de passar aqui um bocadinho os pontos que nos foram solicitados, e devo só informar que todos os contributos que nós demos para estes diplomas já foram enviados. Eu sei que os senhores deputados não os receberam, pelo aquilo que ouvi, mas a consulta pública foi feita, nós, através da nossa associação CELPA, fizemos chegar os nossos contributos. Pronto, a única questão é que estão disponíveis no Governo. Acho que mais do que isto, nós fizemos propostas de articulado, propostas de interpretações e alternativas. Eu não vou perder muito tempo com isso, porque posso enviar outra vez, podemos enviar, mas está feito, está estudado e está mais do que detalhado. Vou passar só 3 ou 4 pontos. O Sistema Nacional de Defesa contra Florestas já referi que a Fonseca já fez a sua intervenção. O Banco de Terras, no nosso ponto de vista, em termos gerais, parece-me que não está ainda bem definido como é que vai funcionar e como é que vai ter uma alavancagem financeira para que resulte sem contar com o eucalipto, no nosso ponto de vista. O cadastro, as nossas propostas foram muito no âmbito de aproveitar o que já está feito e aquilo que já está levantado no terreno. Portanto, foi muito na base de, por exemplo, as empresas associadas da CELPA têm as suas áreas todas cartografadas, todas identificadas, levantadas em sistemas de informação geográficos, com a ocupação do solo, com limites, com localização dos pontos de água, dos caminhos. Está tudo feito, disponível para quem quiser usar, se nos pedirem. Agora, a questão é onde é que... E temos outras, temos as associações, as IFES, as áreas certificadas. Eu faço aqui um foco importante, porque as áreas certificadas estão levantadas pelas entidades, quer dizer, existe essa informação, e para certificar uma área é preciso levantar. E este ponto poderia ajudar a criar uma almofada ou um início de um trabalho sobre o cadastro que facilitava a sua conclusão. Eu penso que e agora falo em termos pessoais, nós pensamos, eu acho que o cadastro tenta-se resolver o problema todo de uma vez e tem que ser por fases, tem que ser por falar com as associações, com as juntas de freguesia, com as pessoas locais para resolver passo a passo a questão do cadastro. E eu acho que é a base de toda um dos pilares que poderá resolver a questão da problemática das florestas em Portugal. Por outro, o diploma que enviaram, os benefícios fiscais, do nosso ponto de vista, deveria incluir mais medidas, e eu acho que ia ser mais para a frente, só referindo duas que poderão ser importantes aqui. Pensamos que a certificação também não está envolvida aqui nos benefícios fiscais. Eu acho que um proprietário que tem a sua área certificada, a sua gestão certificada florestal, devia ter algum benefício fiscal. Acreditamos que as pessoas que trabalham na floresta e aqueles empresários e pequenas e médias empresas que trabalham diariamente e que andam o dia todo na floresta a trabalhar deveriam estar envolvidos estes benefícios. Nós enunciámos várias medidas, depois poderá, uma delas era o gasóleo verde para determinadas operações florestais, que não está incluída ainda, mas há outras, e a questão também do IMI, que também poderia ser revisto. Posto estas questões rápidas, não para todas as máquinas. O que nos preocupa mesmo é o rejar, é a alteração do rejar. E este ponto é aquilo que nós consideramos é realmente aqui uma incongruência muito grande na parte desta decisão. Nós acreditamos que isto não passa por uma decisão sem fundamento técnico, sem qualquer dados que o ajudem a comprovar isto, e eu posso só referir o que está estipulado na exposição de motivos do diploma. E no nosso ponto de vista, pegando só neste, no fundo para tentar ajudar a perceber porque é que nós consideramos que isto não está, não tem razões qualquer técnicas para fundamentar, nós consideramos que existem aqui alguns pontos que não têm qualquer tipo de cabimento. O primeiro ponto resulta, e eu estou pegando só na exposição de motivos do diploma, que diz que esta proibição da plantação de eucaliptos promove a biodiversidade, equilibrando as espécies. Eu não vejo como é que, proibindo uma espécie, se vão aparecer outras, se não for haver alguma intervenção além da proibição. A outra questão, acho que já foi aqui referida, indica que a proibição da plantação de eucalipto leva à introdução de espécies autóctones e levará à mitigação de fenómenos como os incêndios e as pragas e doenças. Isto está escrito no diploma. A questão dos incêndios já foi esclarecido pelos meus colegas da Navigator. Em relação às pragas, nós ficamos muito surpreendidos como é que isto poderá funcionar. Mas eu vejo, por exemplo, as questões que nunca ninguém, pelo menos daquilo que eu vi, a questão do nemato da madeira do pinheiro ficar resolvida com a proibição do eucalipto. Ou outras doenças que obviamente afetam o sobreiro e outras espécies, infelizmente. O terceiro equívoco que nós consideramos aqui neste enquadramento, porque não há nenhuma razão técnica, não há nenhum fundamento técnico para isto, é a questão de... Continua a haver aqui a informação que o eucalipto substituiu espécies autóctones, quer dizer, havia espécies autóctones e as plantações de eucalipto substituíram estas áreas. Eu, para responder a isto, vou aos dados do ICNF, que é os únicos que tenho oficiais. E os dados do ICNF demonstram exatamente o contrário. Até 2010, a área de eucalipto cresceu, sendo substituída essencialmente pela área de matos e incultos e de pinhão-bravo. Não foi de autóctones, portanto, não é essa a razão. Então, eu podia continuar a elencar aqui alguns equívocos que nós consideramos aqui. O outro ponto da questão do rejar e da proibição que nos preocupa é a alternativa que se pode dar aos proprietários para a rentabilidade das suas propriedades. Nós estamos preocupados porque, conhecendo o território como conhecemos, detectamos que existem muitos proprietários florestais que têm como receita o eucalipto e que não têm alternativa. E a pergunta que se faz é o que é que acontece aos proprietários sem terem alternativa para o eucalipto. Existe alguma alternativa que se possa dar? Eu penso que é sempre uma pergunta que se tem que fazer quando se define uma proibição de uma cultura, seja ela qual for, não tem que ser só o eucalipto. O outro ponto, em relação ao rejar, e tem a ver com a gestão florestal, e este é o ponto essencial que nós focamos muito. O facto do eucalipto ter uma receita mais rápida e dar receita ajuda a haver gestão florestal. Ajuda ao que o proprietário se sinta a investir e a poder fazer intervenções que não fazia. Eu dou um exemplo da questão do rejar, eu não sei se alguma associação de produtores florestais o referiu ou não, mas o facto de haver este diploma e haver esta necessidade de fazer este licenciamento levou a que muitos proprietários encaminhassem-se diretamente para as associações para elaborar os seus projetos de licenciamento. Só este ato do proprietário chegar ao pé de uma associação, de um técnico, é essencial para que depois a gestão seja executada. Não quer dizer que obrigatoriamente o seja, mas é um ponto importante que nós consideramos nesta fase. Depois, por último, só para não me estender muito, a questão dos projetos de compensação. Não entendemos como é que irá funcionar. Pode ser algo perigoso em termos de desertificação de algumas zonas do interior, que têm uma importância grande, a cultura do eucalipto. Desertificação e esta falta de gestão é o que nos leva a este risco de incêndio. Eu penso que não tenho isso em grandes pontos.
Muito obrigado. Muito obrigado. E dava a palavra agora à FSC Portugal. Faz favor, Engenheiro Pedro Silveira.
Mais uma vez, boa tarde. Eu estou aqui neste caso em representação do FSC Portugal, que agradece muito o convite para aqui vir. Basicamente, o FSC Portugal é uma associação em que estão representados um grupo alargado e muito diverso de entidades, organizadas em três câmaras: uma câmara ambiental, uma câmara social e uma câmara económica. Sendo que as entidades se distribuem para essas três câmaras conforme as suas características. Muitas das entidades que os senhores deputados ouviram aqui ontem e hoje são associados do FSC Portugal, que basicamente faz é dinamizar. Nós não somos a nível da associação, não somos os responsáveis, mas tentamos dinamizar ao máximo um esquema de certificação florestal, da gestão florestal sustentável, basicamente tenta que tudo seja harmonioso, e eu digo harmonioso no sentido que todas as que essa gestão tenha cuidados ambientais, que tenha cuidados sociais e claramente tenha alguma sustentabilidade económica, porque tem que ter. Não queria deixar de dizer que, em termos desta gestão florestal sustentável, nós, e relativamente aos diplomas que nos pediram para falar, sentimos alguma mágoa de não ver a certificação consagrada em qualquer ou sequer referida em qualquer destes diplomas. A certificação, numa situação em que temos um déficit de gestão florestal reconhecido no nosso país, eu penso que era um instrumento muito válido para conseguirmos melhorar ou fazer um upgrade da gestão aqui em Portugal. Quero referir que, dentro das várias coisas que já se falaram, que o FSC rege por um conjunto de princípios e indicadores, e que o primeiro princípio do FSC é o cumprimento da legislação nacional e internacional. Eu não me quero entrar muito, porque eu acho que posso ser influenciado pelo que se passou aqui antes, e também gostava de dizer que as minhas opiniões, estando aqui como produtor florestal ou como membro do FSC, são exatamente as mesmas. Portanto, há bocado eu falei muito pouco exatamente por causa disso. Eu vou passar aqui a palavra à engenheira Joana Faria, que é a nossa coordenadora técnica, para ela dar aqui um bocadinho a visão do que é que nós podemos acrescentar a esta proposta legislativa.
Faz favor, senhora engenheira.
Muito obrigada, Joana Faria, do FSC Portugal. Como já foi referido, o FSC representa um sistema de certificação e, portanto, como é lógico, a nossa preocupação foca-se na implementação de uma gestão florestal responsável. E, portanto, os nossos comentários vão se cingir a isso, porque já foi muita coisa dita e, se calhar, muita mais poderia ser dita, mas vamos nos querer focar naquilo que consideramos ser essencial neste debate, que é a implementação de uma gestão florestal responsável. E numa visão muito generalista destas propostas que nos foram enviadas, consideramos que aquilo que está um pouco em falta são efetivamente medidas de implementação dessa gestão. Portanto, como o engenheiro Pedro Silveira já referiu, em 200 páginas que estivemos a ler, ou mais de 200 páginas, não há uma única vez referida à palavra certificação e, portanto, embora esteja aqui subjacente na exposição dos motivos que é necessário reforçar a sustentabilidade da gestão, as medidas que depois são apresentadas focam-se muito no cumprimento da legislação, que também, e infelizmente, como já foi aqui referido, quer por falta de abrangência ou por falta de fiscalização, há uma grande falha no seu cumprimento. Não quero com isto dizer que não haja floresta bem gerida em Portugal. Há floresta muito bem gerida em Portugal, posso até atrever-me a desde já convidar os senhores deputados a visitarem uma área certificada pelo FSC e poderem comprovar no terreno que a implementação dessas tais medidas de gestão podem fazer toda a diferença, como fizeram neste triste episódio que tivemos em Pedrógão e em Góis. lançando-me agora um bocadinho sobre as propostas que nos foram então enviadas, eu já referi como que realmente no objetivo focava sempre muito a gestão, portanto o reforço da sustentabilidade e da gestão florestal, e nós consideramos que a certificação florestal é o meio de atingir isso. Não poderá resolver, obviamente, todos os problemas, mas é uma ferramenta que disponibilizamos para que haja esse equilíbrio entre os três pilares da sustentabilidade, portanto, uma gestão ambientalmente adequada, economicamente viável e socialmente benéfica. Porque também consideramos que só uma floresta produtiva e rentável é que poderá contribuir para a manutenção de áreas de conservação e para o equilíbrio dos ecossistemas. Também se falou aqui na questão da fiscalização ou da falta dela, do cumprimento da legislação. Estas áreas certificadas são áreas amplamente controladas e auditadas, e a certificação acaba por funcionar como um mecanismo de autorregulação do sistema. Portanto, acaba por ser um modo de no terreno conseguir comprovar a aplicação dessas medidas. Também o engenheiro Pedro Silveira já referiu que nas várias propostas, portanto, falhou aqui um pouco a questão de usar uma ferramenta que já existe na atribuição dos critérios ou das prioridades, e, por exemplo, na proposta relativa ao banco de terras, que pretende, mais uma vez, facilitar o acesso à terra para permitir uma gestão florestal profissional e sustentável, verificamos que nos critérios de seleção dá-se prioridade à formação, com a qual concordamos plenamente, mas que achamos que é insuficiente em questões de gestão florestal. E do mesmo modo que está previsto como um critério de seleção, uma prioridade, a produção em modo biológico, consideramos que a certificação florestal poderia ser, para o caso da floresta, um fator determinante. Com isso conseguiríamos uma profissionalização e não correríamos o risco talvez de ser até um pouco inconsequentes ou perversos na atribuição de terreno sem qualquer estratégia de ordenamento e de gestão que pudesse estar implícito. Relativamente aos benefícios fiscais, também já foi aqui referido, concordamos perfeitamente na questão motivadora que pode ter, mas tal como está a proposta de equipar proprietários que são absentistas com aqueles que já têm uma gestão efetiva e, portanto, de alguma maneira deveria haver aqui, e foi isso que também transmitimos, um fator diferenciador nos acessos e recursos ou incentivos na operacionalização da gestão, portanto, nesse aspecto. Relativamente à proposta do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, mais uma vez também é referida aqui a prioridade atribuída à prevenção, significa o compromisso com uma gestão ativa da floresta, com a criação de áreas florestais mais resilientes e com a assunção da defesa da floresta como um desígnio nacional. O objetivo é muito claro, as medidas é que não, portanto, não sustentam o propósito do que é pedido. E isto, tal como está desenhado, foca-se uma vez mais na questão sempre do combate como a primeira opção. E nós consideramos que a gestão, essa sim, deve ser a primeira opção e o combate um último recurso ou um recurso posterior. Exatamente. Concordamos e achamos que é fundamental a questão da educação e da sensibilização, mas também achamos que deveria ser como um fator educativo de caráter positivo, ou seja, não deveria ser apenas focado no não cumprimento da legislação e nas coimas que daí podem advir, mas sim na percepção de cada um de nós da importância e do valor da floresta. Portanto, as pessoas têm que perceber a razão que está inerente por estarmos a proteger a floresta, que não seja só pagar uma coima por não cumprir. E nesse aspecto tinha também aqui uma nota, um pouco mais uma reflexão. Nós podemos e devemos, e estamos aqui hoje a debater isto, imputar algumas responsabilidades aos proprietários e aos gestores e incentivá-los a promover uma gestão florestal responsável. É isso que nós queremos para as nossas florestas. através da certificação, será um mecanismo, obviamente. Também as empresas, portanto, com o compromisso de um uso responsável dos recursos naturais, através da certificação da cadeia de custódia, mas todos nós, independentemente de sermos agentes do setor ou não, enquanto sociedade civil, também temos um papel nesta situação e, portanto, a aquisição de produtos certificados acaba por valorizar quem está no terreno a implementar essas medidas de gestão. E isso tem que ser divulgado, as pessoas têm que perceber que todos nós temos um papel ativo na gestão da floresta, uns obviamente no terreno, outros no consumo consciente e racional que faz desses recursos florestais. Só para terminar, na questão do cadastro, também partilhamos da opinião que já foi aqui emitida, que efetivamente deve haver um balcão único, foi o nome que foi dado, balcão único do prédio, poderá ser outro nome, mas que seja efetivamente único, que acumule toda, portanto, que concentre toda a informação que já está disponível, nomeadamente aqui fala em nome dos grupos de certificação florestal, que têm essa informação e que pode ser um princípio para uma base que já tem algum fundamento. Obrigada.
Muito obrigado. Dava agora a palavra à APEB, Associação dos Produtores de Energia e Biomassa. Faz favor.
Está. Obrigado pelo convite. Eu devo primeiro fazer aqui uma apresentação do que é a APEB. A APEB é a Associação dos Produtores de Energia e Biomassa, ou de Energia com Biomassa, e representa o conjunto de proprietários que têm centrais de biomassa completamente independentes. Ou seja, isto é preciso ser dito aqui, para depois explicar o que eu vou dizer. Nós somos um conjunto de associados que transformam a biomassa em energia, mas não há qualquer ligação a esta atividade com a atividade da madeira, do eucalipto, seja do que for. Portanto, são centrais completamente dependentes. As centrais dos outros grupos não são nossos sócios. Não quer dizer que não pudessem vir a ser, mas não são. E isto permite-nos falar à vontade e dizer aquilo que eu entendo dizer aqui de uma forma, digamos, isenta. Outra questão que gostaria de explicar, eu sou engenheiro mecânico, não sou florestal. Toda a minha vida é no setor da energia, eu venho dos petróleos, eu venho do gás natural, venho da indústria e em 2004 quis o destino que eu viesse meter-me com a floresta florestal. Porque nessa altura... Enfim, estávamos no auge do comércio das licenças de emissões e a biomassa vinha aí para alguns setores consumidores de energia fóssil em Portugal, grandes consumidores de energia fóssil em Portugal, como os cimentos, por exemplo, os cimentos, precisavam muito de incorporar a biomassa nos seus processos produtivos térmicos, e, portanto, ao fazerem isso, evitariam o consumo de energia fóssil, com isso ganhariam, então, os créditos de carbono. E a gente sabe o mercado de licenças de emissões, onde é que chegou, o valor que chegaram, e depois como ele colapsou. E, portanto, e foi aí que todo o meu percurso nas energias fósseis depois se converteu nas energias renováveis. E estive à frente de uma empresa que, enfim, chegámos a ser líderes de produção e fornecimento de biomassa em Portugal. Fornecemos biomassa para todos os consumidores, entre os quais alguns estão aqui. E, portanto, eu como engenheiro mecânico que sou, eu venho falar disto. Não posso falar de árvores, de toices, mas queria contribuir para se pensar a floresta de outra forma. Eu estive aqui nesta sala, em 2012, também numa comissão destas, a dizer, se calhar, praticamente tudo o que eu vou dizer agora. E basicamente, agora que nos propõem para dar opinião sobre estes projetos, diplomas, né, propostas, é evidentemente que sim. Os registros, o notariado, o cadastro, sim, tudo. O banco de terras, sim senhora. A tomada de posse, se calhar, administrativa para quem não cuida da floresta, talvez sim, também, com medidas. Mas a minha questão é: quem depois fica com as terras que o proprietário não consegue, digamos, não tem valor, não consegue ter rendimento para cuidar delas, como é que o vai fazer? É o Estado? Então, se aquilo não produz valor, como é que o Estado vai fazer? Com o dinheiro de onde? Quem vai pagar isto tudo? Portanto, isto não há nada disto está nos diplomas. a arborização, agora a proibição do eucalipto. Há aqui uma coisa que eu não entendo, e já foi aqui referido, a diabolização do eucalipto. Isto não faz sentido nenhum. Porquê a diabolização do eucalipto? O eucalipto é uma parte do valor da nossa floresta, e mais houvesse, mais valor teria a floresta. E eu falo, novamente, com a total isenção. Não representa interesse nenhum de empresa alguma que viva da fileira do eucalipto. O que é preciso dar à floresta é valor, não retirar valor. E é aqui que eu aponto que em todos estes diplomas, estes 8 diplomas ou projetos de diplomas, eu estive a lê-los. Primeiro, eu não vejo uma única referência à biomassa. Num deles, tem uma referência à biomassa apenas para definir o que é que são faixas de gestão florestal. Portanto, não há, não existe. Não vejo nestes diplomas referências à cadeia de valor, ao valor, ao euro. Não, não se fala, só se fala peço desculpa desligar isto. Fala de valores ambientais, evidentemente, enquanto a floresta só for apenas observada e valorizada como um valor ambiental, ela vai continuar a arder. A biomassa é claramente um valor que aqui queria demonstrar. Eu escrevi um artigo que depois enviei ao grupo de trabalho por e-mail, e para dar o valor, o que é a biomassa, eu queria chamar a atenção às pessoas que aqui estão. Portugal é o 4º país da Europa, da União Europeia, cujo peso das energias renováveis no seu consumo final de energia é o maior. Já fomos mais? Estamos em 4º lugar. Portugal tem 27% de energias renováveis no seu consumo final de energia. Desses 27%, mais da metade é biomassa. Toda a gente anda enganada nestes últimos anos, porque pensa que é eólica, que é hídrica, mas não é. A energia final é a energia térmica e a energia elétrica, e, portanto, a biomassa florestal, e depois agora também a crescer e estar a grande peso, que são os biocombustíveis, portanto, representa mais da metade desta contribuição de 27%. Vocês já aqui já veem qual é a importância da floresta. A importância da floresta de Portugal é ela que nos permite ter estes 27%, é ela que nos permite ter 27% de contribuição nas energias, com energias renováveis no consumo final de energia em Portugal. Portanto, e ela nunca foi acarinhada. A biomassa tem vindo a ser o parente pobre das energias renováveis. Ainda no outro dia, ainda esta semana, dizia o nosso Presidente da Assembleia Geral. A biomassa, eu lembro-me, como lhes disse, vim para este setor em 2004, e quando vim para aqui em 2004, quando vim para este setor, quando vim debater a floresta e a mata, sempre com o objetivo de valorizá-la em termos de energia, eu quero lembrar que até 2006 a biomassa florestal era considerada um resíduo. Até 2006, a biomassa florestal era classificada pelo Instituto dos Resíduos como um resíduo em tudo igual ao resíduo perigoso. Não era perigoso, mas em tudo igual aos demais resíduos que têm que ter licença ambiental para ser queimada. Foi uma luta terrível, e aí tive o grande apoio da Quercus na altura e do Rui Berkermeier, que me apoiou a quase entrar ali por aquele Instituto dos Resíduos e dizer: vocês não sabem nada do mundo, vão para fora. E aí conseguimos em 2006, finalmente, que a nova lei dos resíduos, logo no seu artigo, isentasse a biomassa desse peso. Ela não podia ser utilizada nas centrais de biomassa sem um estudo de impacto ambiental, só por aí. E tinha que ser encaminhada, quando ia transportada nos caminhões, tinha que ser encaminhada com uma guia, como são os resíduos. Vejam bem isto. O IVA da biomassa, na altura, tinha, e sempre teve e continua a ter, era 23%. O IVA do gás natural, o IVA dos fósseis e da energia elétrica, era 5%. Outra batalha que foi terrível para conseguir para uma defesa da biomassa. Foi conseguida, mas não à custa do IVA que baixou, à custa, sim, do IVA que subiu na energia elétrica de 23% e também do gás natural. Agora parece que se quer baixar outra vez esse IVA. É um erro. A energia elétrica e o gás natural em Portugal são caros, não é por causa do IVA. É por causa das razões, enfim, que já toda a gente ouviu falar. E agora, de repente, a biomassa é a salvação. Tenho visto aqui artigos, o Sr. Ministro diz que agora é as centrais de biomassa, de repente é a salvação. Foi, entretanto, publicado um decreto-lei, penso que é um decreto-lei, que entrou em vigor no dia 16 deste mês, creio eu, 12, que vem promover mais 60 megawatts de centrais de biomassa. Esse decreto-lei levou 6 meses a conseguir ver a luz do dia. Nós lemos aquilo e depois vemos, mas isto não diz nada, como é que é feito, como é que é o apoio. Vem pela tarifa, não vem pela tarifa, vem pelo apoio ao investimento. Nada se sabe, e levou-se 6 meses. Isto não pode avançar assim. E depois fala, são 60 megawatts, ok, são 60 megawatts, é alguma coisa, e fala-se que as centrais podem até ter 15 megawatts. Na minha opinião e na nossa opinião, eu sei do que falo, porque eu em 2004, em 2006 concorri ao concurso das centrais de biomassa, ganhei, o consórcio que formei ganhou a maioria desses concursos, foi difícil depois o litígio com os outros concorrentes. Estas duas centrais agora que foram anunciadas, que vão nascer de 15 megawatts cada uma no Fundão, outra em Viseu, que parece que foram anunciadas agora como uma coisa nova, uma nova aprovação. Não, são centrais das licenças de 2006, são 4 licenças que associadas estão a dar agora estas duas centrais. E vem este diploma também agora, enfim, a falar e apoiar as centrais de biomassa a serem geridas pelos municípios, mas vem de permitir que elas tenham, digamos, tamanhos de 15 megawatts elétricos. São demasiado grandes. Ora bem, com a experiência que eu recolhi ao longo destes anos, e o artigo que eu publiquei, que vos enviei, enfim, promove uma ideia que eu acho que seria uma solução. De facto, a floresta arde, a floresta arde em Portugal, como aqui já foi dito e muito bem dito, porque está abandonada. Não é por outra razão. A floresta não arde, e aqui já foi demonstrado com números, não arde porque tem o eucalipto. A floresta arde porque está abandonada. E porquê é que está abandonada? Porque não tem valor. O seu proprietário não consegue retirar dali valor. Qualquer que sejam o conjunto de legislações que já fizemos estes anos todos, que venham a obrigar ou não obrigar, a promover, a pagar, a sustentar, a financiar, seja o que for, para a limpeza das florestas, que não tenha uma base de uma cadeia de valor, vai falhar. A floresta, a limpeza da floresta é colossal, os custos são colossais, são incomportáveis, não é assim que se faz. Tem que se olhar para isto como uma cadeia de valor. Isto é importantíssimo. Enquanto a biomassa não for discutida como uma cadeia de valor, e aí a indústria da celulose dá um exemplo claro como é que transforma isto em valor. É evidente, há muita coisa que pode ser criticada. Aí, enquanto isto não for assim, a floresta vai continuar a ficar abandonada. E se vai continuar a ficar abandonada, vai arder. Vai arder.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Só mais uma coisa. Portanto,
vai ter uma segunda ronda.
Ah, é? Ok.
Eu agora iria dar a palavra aos partidos políticos para fazerem as questões que bem entendam e depois vai haver a oportunidade das entidades pronunciarem sobre as perguntas que vão ser colocadas ou eventualmente dar os contributos adicionais que queiram fazer. Dava de imediato a palavra ao deputado Álvaro Batista do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, queria cumprimentar todos os senhores e todas as entidades que representam e agradecer a circunstância de terem disponibilizado com esta rapidez para virem aqui à Assembleia darem-nos o vosso contributo sobre aquilo que são as propostas que estão neste momento em cima da mesa. Antes de mais, queria pedir o favor de nos enviarem, se for possível, todos os contributos que deram no âmbito da discussão pública, porque o Governo esqueceu-se de nos dar conhecimento de toda essa documentação. Nós já pedimos no âmbito da Comissão, e apesar dos partidos que apoiam o Governo aqui na Assembleia terem imposto esta agenda, o que é facto é que até ao momento não chegou. E, portanto, sem termos acesso a toda a informação que foi colhida pelo Governo, o nosso trabalho está particularmente dificultado e, portanto, e daí este nosso pedido. Depois queria dizer aos senhores essencialmente o seguinte: a nossa preocupação prende sobretudo com a rentabilidade da floresta. Essa é a nossa principal preocupação, porque achamos que se a floresta for rentável, independentemente do tipo de espécie que se tenha, ela será sustentável. E se a floresta não for rentável, teremos sempre das duas uma, ou os proprietários a recorrerem sucessivamente à insolvência, ou a ter que serem os impostos portugueses a pagarem a manutenção dessa mesma floresta. Um governo que tem pagamentos em atraso ao Serviço Nacional de Bombeiros nesta altura, como acontece, terá sempre dificuldades em sustentar floresta que não é sustentável, em manter floresta que não é sustentável. E, portanto, para nós, esta polémica do eucalipto é algo que tem que ser muito bem debatido e tem que estar em cima da mesa, porque há outras espécies rentáveis, mas na nossa perspectiva o eucalipto é a principal espécie, a espécie que produz mais rendimento em Portugal e nessa medida deve merecer-nos particular atenção. Uma primeira questão que eu queria colocar aos senhores é: está previsto neste conjunto de diplomas a transferência de eucaliptais de zonas com menor rendimento para zonas de menor rendimento. Isto significa ou não, para quem trabalha nesta matéria, a transferência de eucaliptais de zonas do interior para zonas do litoral? É uma questão que eu gostava, sendo possível, que conseguissem aqui dar-nos uma resposta. Depois, como é que, na vossa perspectiva, do ponto de vista prático, porque fala-se muito na floresta, mas fala-se muito na teorização daquilo que é a floresta, da teorização daquilo que se poderá fazer, e muitas vezes não se tem a capacidade de falar em coisas práticas, e na nossa perspectiva, muitas vezes é mais importante termos a capacidade de falar de coisas práticas, da forma como é que vamos fazer as coisas, do que de teorizar para muitas vezes nos desculparmos de não fazer. Há medidas de ordenamento florestal, são conhecidas, datam algumas de 10 anos, outras 12, outras de 20 anos, e o que é facto é que nós vamos ver na prática e elas não são cumpridas. E, portanto, não sabemos, ninguém sabe, se olharmos para o passado conseguimos adivinhar, mas não sabemos se estamos neste momento a tratar de fazer mais leis para não serem cumpridas, assim como não estão a ser cumpridas as leis que nós temos. E, portanto, do ponto de vista, tentando objetivar, como é que esta transferência se poderá fazer? Será pela compra de direitos? Será, portanto, era algo que gostava de ter a vossa sensibilidade. Depois, outra questão que me preocupa é esta: e o que é que vai acontecer aos terrenos onde estão instalados os eucaliptais, que são de fraca rentabilidade e de onde eles vão ser retirados? O que é que se vai pôr aí? O que é que se poderá fazer para conseguir aí fazer qualquer coisa de produtivo? Há neste momento todo um conjunto de ideias sobre a forma como poderemos resolver esta temática. Uma das ideias que eu ouvi recentemente debater no que diz respeito à problemática do eucalipto era uma coisa chamada os créditos da biodiversidade. Portanto, no essencial, quem plantasse determinado tipo de espécies comerciais, obviamente que em diferentes percentagens, seria obrigado ou a plantar áreas determinadas com espécies autóctones, ou então a comprar direitos de novas plantações, teremos sempre que falar de novas plantações, ou então a comprar direitos de biodiversidade, créditos desta natureza. Por exemplo, um caso concreto que eu li, referia que, por exemplo, cada 10 hectares de eucalipto, os produtores seriam obrigados a plantar um hectare de espécies autóctones. Gostava de ter a vossa sensibilidade. Depois, outra questão que me preocupa, que preocupa o PSD, é esta. Acho que toda a gente coincide na circunstância das medidas de prevenção terem que começar a ser implementadas em termos gerais. A questão é que medidas de prevenção custam dinheiro, custam bastante dinheiro. Há alguma espécie mais, sem ser o eucalipto, que consiga suportar a totalidade destes custos? Isto é, Ou será que não teremos que avançar para soluções em que se fazem povoamentos e em que o eucalipto passará a ter que contribuir com uma determinada quantia para assegurar a prevenção num determinado perímetro do território? Portanto, é uma questão que me preocupa e que gostava, termino já, Sr. Presidente, só tinha mais, Sr. Coordenador, só tinha mais uma questão concreta. E, portanto, se pudessem dar alguma resposta a esta matéria, quer agora, quer depois num eventual contributo escrito. São questões que nos preocupam. Só uma última questão sobre a biomassa. Na minha perspectiva, e sou eu que digo, algumas visões líricas sobre aquilo que é a biomassa olham para um território, territórios montanhosos, vêm os territórios com mato e vegetação espontânea e acham que basta que lá chegar e que é super rentável apanhar aquilo tudo e transformar em energia. E o que eu queria pedir-lhe era ao favor se nos dizia aqui para que os senhores deputados que suportam neste momento o governo e as pessoas lá fora percebam que quem fala assim não conhece em absoluto aquilo que é a realidade do aproveitamento da biomassa. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava de imediato a palavra ao deputado do Partido Socialista, Francisco Rocha. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito obrigado a Vossas Excelências por hoje partilharem connosco este momento. Um momento distinto daquele que o Governo fez até à publicação dos 5 diplomas para o qual tinha competência, foram decretos-lei. Nós estamos num processo legislativo autónomo, são propostas de lei, exatamente por isso é que a Assembleia da República decidiu, e bem, através deste grupo de trabalho, fazer este conjunto de audições para culminarmos a dita reforma da floresta nos 5 diplomas que faltam. Portanto, a nossa primeira palavra era de satisfação e gosto por partilharmos pontos de vista certamente diferentes, em alguns lados coincidente, outros nem por isso, mas isso é a essência da democracia e do processo legislativo. Mas a ideia que vos queríamos transmitir através desta audição é que somos sensíveis aos argumentos que foram aqui aventados. Como é óbvio, há um processo legislativo, há acordos políticos que também exigem que se façam compromissos, mas tenham certeza de uma coisa. O Partido Socialista reconhece, sabe bem, a importância da fileira no contributo que ela dá à economia portuguesa, na questão do emprego, na questão do PIB, na questão das exportações. E, portanto, aquilo que nos faz impelir, aquilo que nos fez mover, aquilo que nos faz realmente tentar melhorar o menu legislativo que neste momento está em vigor em Portugal, é que, apesar dos sucessivos anos, Portugal é o único país da Europa que continua a perder a área florestal. Isso deve-nos impelir, deve-nos fazer com que se questione sistematicamente porque é que isso só acontece no nosso país. Bem, nós bem sabemos que há causas estruturais, desde logo a estrutura florestal, o abandono do território, as questões das alterações climáticas que cada vez vão ser mais severas e vão ser mais intensas. Bom, mas isso faz exatamente com que a cada momento nós tenhamos capacidade para fazer essa interrogação e para depois passarmos à ação. E, portanto, daquilo que hoje foi dito aqui, queria também dizer com satisfação que ontem ouvimos também um contributo muito válido por parte da Afocelca, que nos chamou a atenção para uma questão que já está prevista na Lei de Bases das Florestas há mais de 20 anos e que tem a ver com a coordenação dos três pilares que neste momento compõem o nosso dispositivo especial de incêndios florestais. Tem a ver com a questão da compatibilização e da coordenação supra dos três pilares, da prevenção, da detecção e do combate. Mas também ficamos sensíveis em relação ao argumentário que hoje foi aqui dado, na ideia que podemos ponderar o estímulo e ligar o estímulo da certificação também ao conjunto dos diplomas que têm por base essa vossa vinda aqui. É bom que a questão da certificação também seja contemplada e nós somos sensíveis a isso. Por outro lado, também sabemos que a questão da biomassa, aliás, para dizer e para partilhar também um pouco com o Sr. Engenheiro aquilo que hoje disse aqui, realmente a biomassa seguiu outro processo, exatamente por isso é que hoje não viu em lado nenhum escrito biomassa, porque é um dos diplomas que já está publicado e que foi publicado dia 12 de junho. Mas realmente também entendemos que esse caminho também deve ser muito aprofundado, mas acima de tudo também tem a ver com a questão da distribuição, e aí também concordo um pouco consigo, se é possível ou se era possível fazer uma distribuição de potência mais pulverizada pelo território em vez de estar a concentrar novas centrais de biomassa. Parece-me que essa reflexão também deveria ter sido feita. Uma última nota que eu também pedi ao vosso comentário e que também concordamos, tem a ver com a inventariação das bases cadastrais mais oficiais ou menos oficiais que neste momento já existem no território. E se é possível, ou se estão disponíveis para a cedência, em termos a acordar, dessas bases de dados, dessas diversas bases de dados, para que sejam compatibilizadas e que se possa também ganhar tempo neste processo essencial, que é a identificação da propriedade. É inadmissível que um país que está na Europa, em pleno século XXI, que não conheça de quem é a propriedade, e particularmente a propriedade rural. E, portanto, era esse comentário que eu hoje queria aqui deixar. E, mais uma vez, agradecer a vossa presença e o vosso contributo.
Muito obrigado. Dava agora a palavra à deputada Patrícia Fonseca, em representação do CDS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu queria agradecer também a presença de todos aqui. Dizer que o dia já vai longo, eu vou repetir um pouco aquilo que disse na audição anterior, que tem a ver com o facto de, e sobretudo tendo em conta as entidades que aqui estão representadas, dizer que, apesar da intervenção que ouvimos aqui do deputado Francisco Rocha, nós hoje tivemos um debate nesta Assembleia da República sobre floresta e desertificação rural, onde o tema, ou um dos temas, para além da floresta no seu conjunto, o tema central foi o eucalipto e a proibição da plantação do eucalipto. E há um facto que é inegável e que nós não podemos escamotear. O governo não vai permitir o aumento da área de eucalipto. E esta é a quinta audição que nós fazemos no âmbito deste processo legislativo. É a quarta envolvendo as entidades. A primeira foi mais a parte do combate, foi onde esteve a Fonseca e a GNR, a NPC, apesar de desde o início nós temos poucas esperanças de que esta posição do governo fosse revertida, porque o Sr. Ministro, ainda na quarta-feira passada, e desde sempre, isto foi uma posição política assumida pelo Governo de não aumentar a área de eucalipto, e o Governo diz que honra os seus compromissos e, portanto, não vai sair de alterar esta decisão. Todavia, eu entendo que estas audições tiveram um efeito muito positivo, e isto é que eu também disse isto na audição que precedeu esta, porque, na minha perspectiva, deu para nós percebermos que, salvo honrosas exceções ou raríssimas exceções, praticamente todas as entidades vieram aqui dizer que não há uma razão objetiva para a proibição do aumento da área de plantação de eucalipto. Não há nenhum estudo técnico, não há nenhum estudo científico, não há nenhum argumento que sustente a decisão do aumento, da limitação do aumento da área de eucalipto. E isso para nós é positivo, no sentido em que deixa a nu, ou deixa perfeitamente claro, que esta é uma decisão meramente política, ideológica, e que pelo menos sabemos de onde podemos partir, e é nesse sentido que eu penso que nós, deste ponto, teremos de partir de uma posição em que vamos tentar minimizar os danos. Pronto. E o que é que é possível, no entendimento de cada um de vós, fazer, ou via o sistema que aqui o deputado Álvaro Batista sugeriu, e que também já foi aqui alvitrado por algumas entidades que ouvimos, de encontrar mecanismos de compensação, não aquilo que está previsto na lei, mas dos tais créditos de biodiversidade, e saber se Gostaria de perguntar se algum dos senhores fez essa proposta ao Governo e qual foi a posição do Governo relativamente a isso. Isto também dizer que nós, portanto, o Governo sempre disse que tinha recebido mais de 600 contributos no âmbito deste processo legislativo e que tinha incorporado, eu inicialmente vi 30% a 40%, mas ainda a semana passada vi 60% dos contributos. O que nós chegamos à conclusão, de facto, depois de 5 audições, é que os dois principais temas, que é o aumento da, e que são os mais polémicos, que o Sr. Ministro sempre disse que são os mais polémicos, mas são aqueles em que toda a gente está em discórdia, é a limitação do aumento da área do eucalipto e a municipalização, não na componente da gestão, porque a grande maioria das pessoas entende que a gestão de proximidade é positiva, mas sobretudo na componente do licenciamento e de irmos pulverizar as políticas, a política florestal por 308 municípios e minimizar ou secundarizar a posição do ICNF enquanto a Autoridade Florestal Nacional. Nesse sentido, o que eu propunha a cada um de vós, se é que acham que é possível, quais seriam as opções que poderiam minimizar, porque nós também acreditamos, temos-lo dito por diversas vezes, que esta é uma decisão extremamente errada e que vai prejudicar ainda mais, como os senhores aqui acabaram de voltar a frisar, aquilo que é o abandono rural, porque as pessoas não têm rendimentos, não podem certamente investir. E, portanto, veríamos com muito melhores olhos a ver um sistema de créditos de biodiversidade que era mais responsável e que a gestão deve ser agrupada para criar escala, tudo aquilo que foi aqui dito, não vale a pena repetir-me. Concretamente, uma das questões que também tem sido aqui diversas vezes levantada e que o senhor, eu penso que foi o engenheiro Nuno Santos que referiu, que tem a ver com as barreiras corta, com a necessidade de implementar barreiras corta-fogos e que não se pode, a sua expressão foi não pode haver uma área de milhares de hectares contínuos. A legislação atual, o decreto-lei 124, o da defesa da floresta contra incêndios, tem a área máxima de 50 hectares contínuos. Parece-me que é óbvio que o facto de ser área contínua não tem a ver, não obriga a que sejam espécies diferentes, portanto, tem de se criar faixas de descontinuidade e, portanto, gostaria de saber da vossa experiência, uma vez que obviamente que a vossa floresta é da que arde menos e, portanto, é certamente, sem dúvida, bem gerida. Qual é a experiência que tem no terreno? Qual é que é a área máxima plausível de ter contínua da mesma espécie, independentemente de haver as ditas cujas necessárias faixas de gestão de combustível? Depois, a Altri deu-nos aqui, transmitiu-nos aqui alguns dados sobre estou mesmo a terminar, Sr. Coordenador, sobre as áreas, a percentagem da área em que faz manutenção, prevenção anualmente. Não sei se a Navigator nos poderia dar, eu não me recordo, uma das duas empresas, a Focelca, ou os representantes não nos transmitiram, já não me recordo qual dos dois foi. Depois, só dizer aqui, só perguntar, relativamente ao cadastro, só dar uma nota, que de facto nós, o CDS, em conjunto com o PSD, tem um projeto que prevê, portanto, que cria o Sistema Nacional de Informação Cadastral, que deu entrada já há imenso tempo, que já estava na fase de discussão e votação na especialidade, que está parado neste momento porque o PS pediu para adiarmos a votação, porque queria apresentar propostas, entretanto depois julgamos que tem a ver com a entrada deste projeto do Governo, desta proposta do Governo, e que esse projeto, a nossa proposta previa precisamente aquilo que aqui foi falado, relativamente à necessidade de fazer o cadastro de uma forma gradual. Por fim, mesmo só um segundo, a biomassa que me estava a esquecer e que era um ponto importante. Eu já aqui tinha perguntado numa outra audição e agradeço o ter questionado, também já aqui um dos meus colegas questionou. Era importante perceber, e eu gostaria de saber se os senhores deram algum contributo ao Governo, se lhes foi solicitado, porque o que me espanta é que tenha sido já publicado um decreto-lei cria as centrais de biomassa, foi o deputado Francisco Rocha até que falou, que até me espantou. Como é que foi publicado um decreto-lei que cria as centrais de biomassa, quando toda a gente diz que os 15 megawatts é muita potência para aquilo que podem ser as capacidades energéticas, caloríficas, não sei dizer os termos corretos, que se pode obter dos resíduos florestais. E, portanto, qual seria, no seu entendimento, a potência ótima, se é que isso é possível, mais pulverizar, portanto, em pequenas centrais, e, de facto, se tem alguma explicação explicação para que se esteja a fazer esta discussão agora, depois da, um bocadinho depois da casa roubada, trancas à porta. Pronto,
muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado. Dava agora a palavra ao deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP as estruturas aqui presentes. Já foi aqui dito muitas vezes, o PCP concorda com isto, aliás já foi dito também na audição deste momento, que o problema da floresta é um problema de gestão florestal, é um problema de ordenamento, que está intimamente ligado a um problema de rendimento da floresta, e por isso, isso que a falta de rendimento é que não estimula os proprietários florestais a fazerem a sua correta gestão. Até porque a atividade florestal é uma atividade económica e por isso quem faz o investimento quer receber retorno dele. E por isso a vinda aqui das entidades que aqui estão é fundamental, porque as entidades que aqui estão são entidades que compram madeira, compram produtos florestais e por isso é importante, é fundamental saber qual é o vosso contributo para aumentar a rentabilidade da floresta em Portugal. E aliás, porque é que ela afinal não existe? E qual é o contributo para que ela possa ser mais rentável e para também ser, a partir da indústria, se estimule a gestão da floresta para que não aconteça o que tem acontecido. Aliás, até era importante perceber, se tiverem esses dados, nomeadamente da parte da indústria da celulose, que são proprietários, são paralelamente proprietários florestais, perceber se têm desagregados os dados daquilo que é os resultados da vossa exploração florestal. Os resultados da exploração florestal em termos económicos, para perceber qual é a rentabilidade da exploração florestal. Porque aquilo que, de uma forma sem conhecer a fundo, o que nós percebemos é que a Navigator e a Altri têm áreas florestais. E essas áreas florestais geram-lhe rendimento suficiente para ter equipas de prevenção em permanência o ano inteiro, nomeadamente através da AFOCELCA, de fazer as redes primárias, de fazer a gestão adequada, tanto que a vossa floresta arde muito menos que a outra e, por isso, a vossa floresta gera rendimento para fazer isso tudo. Porque é que a outra floresta não gera? Esta é uma dúvida que me assalta e, por isso é que perguntava se têm desagregado aquilo que é os dados da exploração florestal ou sendo as vossas empresas, também depois as transformadoras da floresta, se têm perdas naquilo que é a gestão florestal. Outra questão é relativamente à biomassa. Quando se começou a falar nas centrais de biomassa, a ideia era essa. Era as centrais de biomassa rapar o mato toda à volta da central e isso resolve o problema. A Comissão de Agricultura já visitou centrais e percebemos claramente que a central só é rentável até uma determinada distância. Daí para a frente, transportar biomassa para pôr a central a funcionar não tem qualquer viabilidade. E por isso a central começou a funcionar com madeira, né, e menos com matos. E por isso também tem um contributo importante no âmbito da valorização e do valor que paga a madeira. Eu presumo que funcione basicamente com pinho, e por isso o pinho é daqueles que é das madeiras que também é pouco valorizadas. Infelizmente o eucalipto, e isso também é que estimula a gestão, a política florestal e o desenvolvimento florestal, é que o eucalipto é das poucas espécies que é rentável e por isso os proprietários querem fazer eucalipto. É lógico, o meu problema, no meu ponto de vista, é que a gestão florestal e o desenvolvimento florestal em Portugal é estimulado pela única espécie que dá rendimento e não estimulado pelo interesse nacional, por um conjunto de outras matérias. Relativamente à questão da certificação, eu percebo, e hoje fala-se muito na certificação, as dúvidas que eu tenho é a madeira, nomeadamente no eucalipto, em que essa questão está muito desenvolvida, o eucalipto é pago hoje a preços que era pago antes da existência da certificação. O preço veio-se a degradar e depois subiu com a certificação. E por isso a certificação, no concreto, não tem, ou sequer tem valorizado pouca madeira, mais do que eventualmente podia valorizar. E por isso o que é que também era preciso fazer para que a certificação efetivamente funcionasse como um estímulo e como, para além de que, eu não sei se podem falar em custos, mas dá-me a ideia que certificar produtor florestal pode não ser muito barato a certificação e por isso era perceber também esse mecanismo. E depois, finalmente, esta questão já foi abordada, é a questão da transferência no eucalipto. a transumância de eucaliptos de zonas de baixa produtividade para zonas de elevada produtividade. Eu achava que as celuloses eram... viam com simpatia esta proposta. A Navigator não se pronunciou, acho eu, não dei conta. A Altri achou que não era muito adequado. Já percebemos que pode ser um processo complexo, até porque poderia envolver aqui os registros, a emissão de direitos de plantação, um conjunto de coisas, podia não ser o fácil. Mas o Governo, com esta medida, tentou ser simpático com a indústria das celuloses, porque a indústria das celuloses tem... essa é uma vossa preocupação, é aumentar a produtividade, não é? E é um problema que nós temos, a produtividade não tem aumentado muito, e por isso o Governo tentou transferir a floresta para um sítio como forma de compensação, a não permitir o aumento, transferi-la para sítios onde ela fosse mais produtiva, e esse também é o vosso objetivo, porque eu também já a reuni com a Navigator, e o vosso objetivo também é aumentar a produtividade, e com melhores produtividades eventualmente nem precisávamos aumentar a área. E por isso, este processo de transferência, perceber qual é a vossa, o que é que pensam deste processo de transferência de uma espécie de transumância de eucaliptos de um lado para o outro, até com o problema de poder deixar, porque o problema florestal em Portugal também é um problema de colocar as espécies certas nos sítios certos, não é? O PCP não é contra nenhuma espécie, não é contra o eucalipto, entendemos que elas todas têm que estar, terão sítios mais adequados e menos adequados, e essa equação é que tem que ser feita, e neste processo podemos correr o risco até de estar a tirar eucaliptos de sítio onde se calhar só o eucalipto é que pode lá estar, e depois não deixando espaço de manobra para outras espécies e transferi-lo para sítios e para terrenos de boas produtividades, que até podem ter outro tipo de produção, nomeadamente agroalimentares ou alimentares, de que Portugal, em alguns casos, até é bastante preciso, como por exemplo a questão dos cereais, e por isso, alguma preocupação com isto, a vossa opinião sobre isto também gostava de ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto, vamos agora para uma ronda final, e pela mesma ordem, a palavra ao Sr. Engenheiro Nuno. Ou quem quiser, portanto, estão à vontade.
Vamos começar aqui. Eu vou tentar responder algumas das perguntas. Peço aos meus colegas que também me complementem no final. Obviamente não vou conseguir responder as perguntas todas. Tentarei ser breve pelo aquilo que já nos pediram. Primeiro, obviamente que vamos enviar todos os comentários que preparámos, e a documentação é fundamental. Pensamos que isso é essencial e vamos fazê-lo com certeza. À sua pergunta sobre o tema da transferência das áreas, se isso poderá provocar o abandonar das áreas do interior para áreas do litoral, de facto, há áreas mais produtivas no litoral do que no interior. Seria irónico que, com a aprovação desta lei e a proibição de plantar mais eucalipto, se assistisse à desertificação do interior. Seria, no mínimo, irónico que se assistisse à desertificação do interior quando se proibisse o eucalipto. Mas, enfim, é um risco que corremos, e outros mais, como já fomos falando. Mas, portanto, enfim, não sabemos exatamente todos os impactos e como é que depois o ecossistema vai reagir, mas é um facto que há maior produtividade no litoral do que no interior, tudo o resto é igual. Sobre o esquema de compensações, nós aqui temos uma preocupação, nós temos uma proposta concreta, bastante detalhada, ainda que sejam duas páginas, que eu não vou aqui passar porque é relativamente técnica, mas basicamente passa por fazer público, digamos, as áreas que são abandonadas por produtores, na áreas de eucalipto. Nós pensámos essencialmente que o ICNF poderia ter uma base de dados pública acessível por todos. Nós temos uma preocupação com estas questões dos créditos e dos certificados, porque tipicamente associado a isto há uma grande especulação. Os preços podem subir, os preços podem desaparecer, e portanto aquilo que nós queríamos era que houvesse aqui muito bom senso. Vocês têm também experiência de outros setores, os certificados de CO2, enfim, tanto sobem como descem. Aqui é fundamental haver aqui um bocadinho de bom senso. Nós somos mais da política de evitar as especulações excessivas associadas a certificados que são certificados, digamos assim, que não têm um ativo por trás, e portanto tornar público, tornar transparente numa base de dados do CNF, e obviamente quem quisesse, uma das propostas que fazemos é que obviamente quem queira depois obviamente plantar eucalipto possa pagar a limpeza da área que é abandonada, isso sim, mas basicamente enfim, temos uma proposta que também vos vamos fazer chegar. A questão do eucalipto, de facto, também foi referida, a importância do eucalipto na equação económico-financeira do produtor. Eu penso que já todos estamos conscientes, mas só para reiterar essa importância, de facto, o eucalipto acaba por ser a espécie que, de um ponto de vista económico, equilibra melhor a equação do produtor. Muitas vezes temos produtores que dizem que precisam também do eucalipto para poder plantar outras espécies e promover outras espécies e que estão preocupados com aquilo que se pode passar relativamente ao eucalipto neste enquadramento. É um facto que a espécie, o eucalipto, tem um ciclo de corte de cerca de 12 anos, 10, 12 anos, o pinheiro já se atira para os 20, 30 anos, o sobreiro tem um payback em torno dos 60, 70 anos e, portanto, é complicado fazer aqui uma... É complicado fazer aqui uma... a equação económico-financeira do produtor florestal é, de facto, hoje bastante dependente do eucalipto e é importante também ter cuidado com este fator. Depois, não sei quem referiu aqui a questão da perda da área florestal em Portugal, que é uma preocupação grande, que somos o único país da União Europeia. A nós parece-nos que, não podendo o eucalipto e tomar mais área, nós não precisamos que Portugal seja, que tenha uma área, a floresta portuguesa terá muitas espécies, tem que ter muita espécie, aliás, nós temos 120 mil hectares, mas somos o maior proprietário privado, por exemplo, de pinheiro, também somos, porque temos outras espécies, mas o que vai acontecer com esta lei é a redução da área florestal, porque quando olhamos para a floresta, aprovamos uma legislação que, entre outras coisas, proíbe a espécie que tem progredido mais em Portugal e deixa de poder ter mais área, é evidente que não vamos conseguir convencer, através da Assembleia da República, que proprietários privados invistam noutras espécies que não têm rentabilidade. Não vai ser possível. E, portanto, vamos assistir, quase certeza, a uma redução, a um acelerar da perda da área florestal em Portugal. Depois, também, já agora eu queria deixar aqui uma nota, eu peço desculpa estar a referir isto, mas não resisto. Em abril do ano passado, fez-se aqui na Assembleia da República, o Partido dos Verdes fizeram de facto uma audiência parlamentar sobre esta questão do eucalipto, e que acabou por correr, até penso que foi interessante, e chamaram várias entidades, 31 entidades, e no final, e os senhores deputados podem consultar as gravações, porque são públicas e estão aqui em sede da Assembleia da República, os próprios coordenador do Partido dos Verdes dizia, isso está gravado, esta audição foi de facto um grande tiro no pé, o eucalipto nunca teve um fórum tão bom, porque ao fim do dia... Era evidente que tantas entidades, universidades, agricultores, prestadores de serviços, autarquias, enfim, proteção civil, essas 31 entidades foram tão avassaladoras na defesa do... Enfim, na não compreensão daquilo que era este ataque ao eucalipto, que, enfim, foi o próprio partido que acabou por reconhecer incentivos a... Essas são públicas e qualquer um pode aceder.
Peço desculpa, só dizer o seguinte, não são públicas, não porquanto, são. Porquanto essa era uma iniciativa partidária.
Mas a gente acedeu a elas, como é que a gente também não são públicas?
Mas... Então, não, mas isso era uma iniciativa partidária, portanto eles disponibilizaram... Mas é, só, se nos enviarem, tanto
melhor. Só fica bem ao partido, também, mas eu acho que isso... Seguramente é público porque nós acedemos a elas e nós não temos informação privilegiada.
Era uma iniciativa partidária, não tem
que... Ok, mas enfim. Depois, uma das perguntas também que se referiram aqui, um dos principais problemas da floresta em Portugal, e em particular da floresta de eucalipto que nós conhecemos melhor, tem a ver de facto com a produtividade, e eu já lá vou à questão da produtividade. Alguém perguntou, eu peço mais uma vez desculpa por não saber exatamente quem foi, mas sobre a questão o que é que se pode pensar em medidas compensatórias que possam de alguma forma ajudar a contribuir o impacto negativo que tem esta lei. Uma delas, que nós também já falámos e o Governo aqui também se avançou, foi ter de facto mais apoios no âmbito do PDR à replantação. Como sabem, o eucalipto é uma árvore que planta-se e depois tem vários ciclos, várias rotações, e as rotações seguintes, enfim, são geridas em talhadia, portanto, isto é, não são replantados, corta-se, digamos, o eucalipto e da toiça brotam mais varas e, portanto, é uma forma de gerir o eucaliptal, é ir cortando e deixar rebentar mais eucaliptos ao longo do tempo. Obviamente que com este processo há uma perda grande de produtividade. Cada geração de eucalipto cresce menos e tem menos vigor que o anterior, e isso obviamente é um dos principais problemas que existe na floresta de eucalipto em Portugal. Uma das formas de combater este problema é promover a replantação, portanto retirar, cortar e também retirar a toiça e replantar de novo, fazer como se fosse um eucaliptal novo, que obviamente pode ter aumentos de produtividade de 20-30%. Depois, falou-se também aqui da questão do preço. O preço tem estado relativamente estável ao longo dos anos. Nós temos feito, na verdade, o preço que nós, a nossa empresa, a Navigueta, paga aos produtores e através à porta das nossas fábricas, são preços bastante superiores àquele que pagamos, por exemplo, aos produtores no Brasil, no Uruguai ou no Chile. A madeira cá chega-nos mais cara, mas grande parte do valor fica nas empresas de transportes que atravessam o oceano com a madeira, mas os produtores florestais em Portugal, equivalentes com os seus congéneres nos outros países onde nós importamos, acabam por receber mais em Portugal do que lá fora. Obviamente que isto também reflete a maior produtividade e melhor gestão da floresta nos outros países. Isso é que nós queríamos que se passasse em Portugal. E, portanto, o nosso preço tem sido estável, permite remunerar, digamos, o capital investido pelo produtor, e por isso é que se tem assistido ao crescimento e ao investimento no eucalipto. Falou também da questão da certificação. É um esforço muito significativo que estamos a fazer, porque estamos a pagar mais 10% relativamente ao preço que pagamos face à madeira não certificada, e, portanto, esse também é um esforço que estamos a fazer, e é dinheiro que estamos, enfim, é uma receita que caberá à cadeia de valor, e sobretudo ao produtor florestal, etc. Também estamos a preparar, no âmbito daquilo que é a CELP e a organização do setor, programas nós próprios de algum incentivo aos produtores. Aquilo que são fertilizações, seleções de varas, limpezas de matos, nós próprios vamos fazer, apoiar os produtores, os proprietários florestais, para, neste tipo de iniciativas, para fomentar uma melhor gestão da floresta. Não são programas públicos, porque estão a ser trabalhados, vamos iniciar os pilotos, digamos, nos próximos tempos, mas é algo que nós, indústria, sentimos que temos que fazer. Para além daquilo que é o preço pago pela madeira, vamos ter programas específicos, direcionados a apoiar proprietários florestais financeiramente, a apoiar financeiramente e tecnicamente também, para poderem ter a maior produtividade. Falaram da nossa floresta. Há aqui dois elementos essenciais. A nossa floresta, para igualdade de condições de solo e clima, nós conseguimos tirar mais produtividade da floresta. Nós temos a floresta 100% certificada. A floresta em Portugal está cerca de 10% certificada. Metade da floresta portuguesa que está certificada, aliás, é a floresta de eucalipto. Nós, quando compramos madeira na Galiza, mais de 95% da madeira, 100% da madeira é certificada. Em Portugal, não. Portanto, é importante perceber que a floresta em Portugal nem sequer está certificada. Está cerca de 10, 15% certificada, e o principal contribuidor para a certificação em Portugal são as florestas de eucalipto. Mas, respondendo à pergunta sobre como é que nós fazemos as nossas florestas, nós temos mais produtividade, conseguimos por hectare tirar mais metros cúbicos, mais volume de madeira, e também fazemos uma gestão da floresta de forma a que ela seja certificada e que, portanto, tem mais valor, porque uma floresta certificada, depois no fim da cadeia de valor, tem maior capacidade de... Então, só para terminar, portanto, esta questão está associada... A génese da questão está associada à produtividade e à certificação. É a grande diferença da nossa floresta face à floresta dos proprietários privados, sobretudo de menor escala. Eu só queria deixar uma nota, independentemente dos meus colegas me quererem complementar ou não, estarei mesmo a terminar, que, enfim, ainda assim acredito aqui no Parlamento. Eu sei que este tema, enfim, quem começa a estudá-lo depois fica surpreendido com os factos, e nós acreditamos que ainda vamos a tempo de haver aqui as leis que se forem aprovadas, serem aprovadas com bom senso, que sejam evitados aqui erros que são erros históricos para a floresta. Atenção, que não estamos a falar apenas de interesses económicos, estamos a falar de interesses económicos, de interesses sociais. Vimos o que aconteceu recentemente, portanto é preciso haver muito bom senso naquilo que se vai legislar e que não se cometam erros que depois vão demorar anos a corrigir. Portanto, acho que nossa obrigação, mas também vossa obrigação, que estão aí nesse lado, enfim, analisar este pacote com o máximo bom senso e assim ainda acreditamos que vai imperar e que no final do dia vamos ter boas notícias.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passava a palavra à Altri, faz favor.
Muito obrigado. Eu sugeria, não vai dar tempo para responder às questões todas, mas se me derem autorização eu poderia responder por escrito e depois enviaríamos às questões que não vamos...
Isso é excelente, isso é excelente.
Ter alguma, para não ser mal interpretado. Mas é uma sugestão. Eu vou tentar ser rápido e com a ajuda do meu colega e amigo Luís Leal talvez consigamos responder aos temas mais importantes. A questão que o Sr. Deputado Álvaro Batista colocou sobre os créditos de biodiversidade. Essa ideia tem como base os critérios de certificação. Nós, como entidade certificada, temos que ter 10% da nossa área como área de conservação, como plano de gestão, gerida. E o facto de existir mais área de eucalipto certificada, obrigatoriamente obriga a haver mais área de certificação, mais área de conservação. E esse ponto é muito importante, porque nós temos, neste país, 2 milhões... não sei se é 2 milhões de incultos que não produzem, que estão abandonados. A nossa proposta era que, nesta área, com aptidão florestal, fosse autorizada a plantação de eucaliptos, mas com esta intenção de aumentar a área de conservação. No fundo, é um bocadinho isso que referiu. No fundo, era alavancar todas as espécies autóctones e áreas de conservação com o rendimento que o eucalipto poderia criar. Isto foi o que nós sugerimos e sempre falámos. A outra questão que colocou sobre... está mais ou menos respondida, alguma espécie que consiga suportar estes custos. Ah, sim, também está aqui essa questão. Não conheço, eu penso que essa pergunta pode ser feita a vários fundos de investimento florestal, há um, pelo menos, ou dois que já fizeram fundos de investimento em Portugal em que têm as contas de cultura de florestais. Seria interessante ouvi-los aqui também, eu proponho, se tiverem o Fórum da Floresta Atlântica, poderá, obviamente, responder a isso, que tem as contas e as contas de cultura para as outras espécies. O Sr. Deputado Francisco Rocha foi mais sobre a questão do cadastro, estamos disponíveis, nós neste momento, onde é que entregamos? É só dizerem que estamos disponíveis, é só essa a questão. Até nos ajudam nisso, porque nós temos alguns problemas também de cadastro. A Sra. Deputada Patrícia Fonseca fez várias questões e eu gostava aqui só de fazer aqui esta... O que é possível fazer para minimizar o impacto desta proibição e da plantação? Eu acho que já respondi, não é? No fundo era autorizar a plantação de eucaliptos, mas com esta condicionante de poder alavancar as áreas de conservação e as áreas mais geridas. Estou sempre a focar na gestão. Há aqui umas questões que eu vou deixar o meu colega responder, que é mais especialista. A questão do Sr. Deputado João Ramos. O nosso contributo a aumentar a rentabilidade. Nós vamos sempre na questão do aumento da produtividade. Os custos são por hectare. Os metros cúbicos são por hectare produzidos. Quantos mais metros cúbicos ou toneladas por hectare, maior é o rendimento do produtor. Obviamente isto que tem... Tudo está ligado. Tudo está ligado. Agora, aqui a questão importante é... Os meus colegas já afirmaram aquilo que está a ser feito. O projeto Melhor Eucalipto na CELPA é um exemplo. Eu sugiro aos senhores deputados que vão ver ao site da CELPA esse programa, que é um programa que forma os proprietários florestais nas boas práticas da atividade civícola e sensibiliza para o licenciamento. E é um ponto que nós batemos muito forte, que é o licenciamento da parte das arborizações. Nós consideramos que tudo aquilo que é plantado ilegal deve ser fiscalizado. Deve haver uma fiscalização, não deve existir. E infelizmente, essa fiscalização muitas vezes não é feita. Em relação aos resultados da exploração e como é que conseguimos rendimento para gerir, eu dou responder a isso, acho que é relativamente simples de perceber, que o efeito de escala tem obviamente um efeito importante, mas dou o exemplo da Afocelca. A Afocelca foi criada quando havia várias empresas de produção de pasta e papel em Portugal. Cada empresa tinha o seu orçamento para proteger as suas florestas. E chegou-se à conclusão que era muito mais eficaz e económico juntar esses esforços todos e fazer um grupo único. E foi o que se fez. E os resultados estão à vista. Portanto, isto tem a ver com a agregação, com o associativismo e as pessoas juntarem-se, os proprietários juntarem-se para gerir as suas áreas. Podemos discutir isso depois, se é através de IFES, através de associações, através de outra entidade, sistemas, mas isso é o que está por base nisto. Em relação às transferências, por isso é que eu queria escrever. Aquilo que eu quis dizer foi que os critérios que vão ser usados para a compensação, quais são? Quais são os critérios? O que é uma área pouco produtiva? Quem é que vai dizer que aquela área é pouco ou aquela área é muito? Nós sabemos que há uma mais e uma menos. Mas o que é muito? No centro do país, o que é que são produtivos e o que é que não são? Nós podemos estar a correr o risco em que haja interpretações, e nós sabemos que o interior do país depende muito do eucalipto em algumas zonas, não quer dizer, mas depende, e existem fábricas no interior do país que podem criar rentabilidade aos proprietários, obviamente com outras condicionantes, mas que são produtividades mais baixas que o litoral. Isso é verdade, não há dúvida. Agora, o que é a alternativa desse proprietário? Foi isso que eu quis dizer, portanto, em relação aos projetos de compensação. Eu vou passar a palavra aqui ao engenheiro Luís Leal sobre a municipalização, que foi uma pergunta.
Sim, obrigadíssimo. Não, vou tentar ser breve, até porque o entrada agora dá para todos. Havia aqui a questão de duas questões, que era a questão da municipalização e das barreiras corta-fogo. Digamos, nós, em termos genéricos, não somos contra a relação de proximidade com os municípios, porque essa é uma relação fundamental. Temo-la diariamente, os nossos colegas que estão no campo têm uma relação muito próxima com a maior parte dos municípios, e, portanto, essa relação existe, e de forma alguma há aqui uma má vontade nossa relativamente a isto. No entanto, os municípios têm competências específicas relativamente aos grandes usos do solo, e é nesse âmbito que, de facto, essas competências se devem manter, e não tanto com as questões relacionadas com as matérias específicas do ordenamento propriamente dita e da transposição a uma escala muito pequena ou muito grande, conforme queremos utilizar aqui os termos, mas a uma escala local, tudo quanto tem a ver com uma política florestal que é nacional e que tem que ter objetivos de natureza de longo prazo e objetivos de natureza estratégica diferentes, que a uma escala municipal são mais difíceis de interpretar e de pôr em prática, e portanto há aqui questões de conflitualidade que se tornam difíceis para os diferentes operadores, e no nosso caso, como o José Miguel Silveira referiu há pouco, temos áreas em todo o país, é totalmente impossível gerir, digamos, uma diversidade de interpretação de questões que são naturais e nacionais, que resultam de uma lei de bases nacional, que resultam de uma estratégia florestal nacional e que depois são decompostas de uma forma ou de outra em 7 instrumentos de ordenamento territorial, que são os PROV, de fazer essas leituras municipais. E isto liga também aqui um pouco com a oportunidade que existe de gerir melhor, porque no fundo o que está aqui em causa é como é que todos podemos gerir melhor os recursos que nos estão disponíveis. E liga um pouco com a pergunta que foi feita sobre a questão das barreiras corta-fogo e a questão dessas limitações. Nós, na prática, hoje, utilizamos grande parte dos acidentes naturais, as linhas de água, linhas de montanha, etc., para produzir aí, sim, essas linhas naturais para evitar a progressão de fogos de forma, digamos, violenta e descontrolada. E, portanto, é difícil estar a opinar ou a definir de uma forma natural para todo o território. Temos um território muito, muito diferente do norte ao sul do país, com áreas de formas, com valores de forma muito, muito fixos, muito determinísticos, dos 50 hectares, ou 40 ou 30, é um pouco irrelevante. O que é necessário aqui é, de facto, garantir que as florestas que são feitas com planos, que esses planos são executados, e quem os faz são pessoas com critérios, de acordo com regras técnicas óbvias, otimizando não só as questões económicas, mas também as questões ambientais, e que, portanto, e esses projetos, ao serem feitos, têm em conta a riqueza e a diversidade do território da melhor forma possível. É evidente que está na nossa cultura fazermos, e peço desculpa dizer isto aqui na Assembleia da República, leis e mais leis e conjuntos, mas temos um quadro legal extraordinariamente complexo e estamos a acrescentar argumentos sempre que somos tão prescritivos em determinadas áreas, estamos a aumentar uma complexidade enorme relativamente aos próprios operadores e até às próprias autoridades para a sua execução. Chamo a atenção, por exemplo, que hoje estamos numa fase de discussão dos chamados planos regionais de ordenamento florestal, não é? Que são importantes para isto. Chamo a atenção que as versões que nós estamos a ver têm neste momento 1000 páginas. 1000 páginas. Alguém as irá ler?
as conflitualidades que estão ali são enormes. Essas 1000 páginas transpostas agora para cada um dos municípios que integram estes PROF é o caos. Estamos a criar o caos. O caos para todos, para o setor florestal, para a sociedade civil, para as autoridades, para as... enfim. Temos que ter bom senso. Quanto mais detalhe colocamos neste tipo de pequenas regras que nos fixam de uma forma intelectualmente válida estes limites, estamos a acrescentar ruído numa área que carece de bom senso, que carece de razoabilidade e carece de muita tecnicidade. Aqui o papel da certificação é fundamental, porque obriga os diferentes operadores, digamos, a racionalizar e a interpretar e a refletir sobre as melhores opções técnicas e garantir ao mesmo tempo a sustentabilidade. Hoje fala-se, na sociedade fala em sustentabilidade muito nos tempos ambientais, mas relembro que a sociedade são os três pilares, social, económico e ambiental, e, digamos, é o enquadramento ideal para definir as regras práticas desse projeto. O facto de termos uma autoridade florestal nacional que poderia ser, de uma forma ou de outra, digamos, o garantia, o elo de ligação para que a razoabilidade técnica e a racionalidade pudesse surgir nisto, a municipalização já se torna mais difícil. Relativamente, só uma nota última, e não vos maço mais com esta questão, por exemplo, relativamente a esta transferência, como disse há pouco, a transumância dos eucaliptos de um lado para o outro, a medida em si tem aspectos positivos, tem aspectos negativos. Vai, provavelmente, com esta municipalização, por exemplo, vamos criar aqui outro caos, que é, digamos, temos uma lei geral de transumância, mas depois temos uma lei, temos uma interpretação municipal da não aceitabilidade ou aceitabilidade disto, e para os operadores económicos que vão optar por intervir numa área, desistir de outra, etc., não vai ser fácil.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra à FSC Portugal, faz favor.
Ora bem, eu acho que isto já está bastante discutido. Queria só dar aqui umas achegas e por um lado, congratular-me que, enquanto diretor do FSC, que o FSC seja reconhecido, ou a certificação seja reconhecida como efetivamente uma mais-valia para a floresta. Em termos de o deputado Álvaro Batista do PSD falou das questões da rentabilidade, eu acho que dentro das questões da rentabilidade há aqui uma coisa que é muito importante falar, que é a escala, e nós não podemos continuar a pensar que é possível fazer floresta em micropropriedade. Eu acho que há aqui uma grande responsabilidade do Estado, porque permitiu, e que se calhar continua a permitir, o fracionamento de prédios rústicos de uma maneira fácil demais, e realmente é preciso inverter essa situação e fazer o contrário, que é agregar de alguma maneira, pode ser através de ZIFs, pode ser através de outros instrumentos, mas que se agregue área para que haja uma escala relevante para se fazer produção florestal. Eu acho que isso é essencial. Como já referi, a gestão florestal sustentável é muito fácil de explicar. É imaginarmos um banco com três pés, em que um pé é rentabilidade, outro pé é a questão social e o outro pé é a questão ambiental. O deputado Francisco Rocha do PS falou aqui na questão do cadastro. Com certeza a questão do cadastro, eu acho que eu, essa sensação que tenho é que é assim, nós por alguma razão somos perfeccionistas demais e realmente queremos um super cadastro. Se calhar o cadastro que temos feito não é super. E eu digo isto por experiência própria, porque tem erros grandes. Mas, como vamos fazer uma coisa de novo, tem que ser... não pode ser o Mini, tem que ser o Ferrari. Ferrari é caro. Pronto. Mas, efetivamente, o Estado português tem à sua disposição bastantes meios, nomeadamente o parcelário agrícola. E está claro que ninguém mais do que nós, que estamos do lado de cá, estamos interessados em que haja cadastro e que seja fácil com os nossos aportes das associações de produtores florestais, da indústria, de todas as entidades que trabalham em floresta, têm interesse em dar aportes para termos esse instrumento que seja o cadastro, mesmo que nós tenhamos depois evidências que o cadastro não resolve tudo. Mas pronto, mas é um passo. Pelo menos as pessoas sabem onde é que é a sua propriedade, já não é mau. E portanto, isso eu penso que é fácil de resolucionar. Falou-se também aqui um bocadinho de biomassa. E nós temos algum cuidado, porque principalmente na parte ambiental da questão, há que ter alguns cuidados. Nós temos problemas graves de falta de fertilidade nos solos, temos problemas graves de erosão e temos que, eu penso que as pessoas que estão de fora acham que a floresta que é tipo uma cozinha, que uma pessoa chega lá e varre aquilo, limpa e fica limpinha. Não, a floresta não se pode limpar dessa maneira. Ou seja, nós temos que ter um bocadinho de precaução relativamente a essas questões e, se calhar, tentar que a biomassa, alguma da biomassa, fique no solo para que se consiga manter a fertilidade do solo e para evitar certo número de coisas que não podem acontecer, como por exemplo a erosão, que é uma coisa muito complicada. Relativamente, o deputado João Ramos do PC falou do preço da certificação. É, efetivamente, a certificação tem um preço. Tem um preço porque o produtor, quando entra para um esquema de certificação, deixa de estar numa lógica exclusivamente produtivista e passa a ter outro tipo de preocupações que não lhe dão rendimento. São custos. São custos de contexto que têm que ser feitos e que, mas esses custos, por outro lado, para a sociedade em geral, dão um nível de sustentabilidade que a lógica produtivista não tem. E a sociedade em geral deve recompensar o produtor comprando produtos certificados. Portanto, é um bocadinho esta a lógica da coisa. Está a entender? Agora, claro que nós temos problemas muito graves a nível da certificação. Por exemplo, na cortiça a certificação não passa. Porque o principal driver da cortiça é os vedantes, é as rolhas. As pessoas não compram rolhas, compram garrafas que estão rolhadas com rolhas. Então, se nas tintas, se as rolhas estão certificadas ou não, está a perceber? É um bocadinho esse o género de coisa. Mas já na cortiça, na parte de construção civil, já há um plus na certificação. Portanto, basicamente, é um bocadinho isto que eu vos queria dizer e por...
Posso só acrescentar duas notas, muito rápido, que têm a ver com o facto, pronto, de realmente comprovar e confirmar que a norma de gestão florestal do FSC prevê uma percentagem de área de conservação, portanto, como aqui já foi dito, quanto maior for a área produtiva, também maior terá de ser a área de conservação associada. E ainda em relação a esta questão dos preços, obviamente não queremos aqui escamotear nada, nem falar assim por alto, mas como se costuma dizer, o barato sai caro e obviamente a certificação tem um custo, mas se calhar aquilo que se perdeu e o custo que tivemos com as perdas relativas, por exemplo, só a este incêndio são bastante superiores ao custo da certificação e portanto nós temos que equacionar todas estas questões e ver efetivamente o que é de valor e estas considerações todas ambientais e sociais que a certificação florestal prevê têm um custo, obviamente. Obrigada. E já agora, peço imensa desculpa. E para diluir esses custos, por isso é que nós queremos promover também os grupos de certificação. Portanto, os pequenos proprietários podem aderir a grupos de certificação e de alguma maneira conseguir diluir esses custos, ganhando escala. Peço desculpa.
Obrigado. Respondendo então aqui a algumas perguntas que foram feitas, Efetivamente, a biomassa não viaja. A biomassa não viaja, porque se ela viajar, torna-se cara. Portanto, ela tem que chegar ao consumo, tem que chegar à unidade de transformação, sem ter um enorme peso no seu custo. E, portanto, o que nós calculamos é que as centrais têm que ser de uma dimensão tal que se consigam abastecer num raio máximo de 25 km. Porque senão a biomassa chega a um custo incomportável às centrais. A biomassa só... Há centrais maiores, efetivamente. As centrais associadas às indústrias são de potências elétricas maiores. Estamos a falar 15 megawatts, 30 megawatts em alguns casos. Mas aí a biomassa viajou agarrada à rolaria. Essa é que é a questão. É que a biomassa não viajou. A biomassa teve uma boleia. Quem pagou o transporte foi a rolaria. A rolaria leva a casca e é o descasque, o processamento do descasque que gera a biomassa para estas centrais. Portanto, a solução está aqui encontrada. Agora, o que nós propomos é uma coexistência destas duas, digamos, destas duas realidades. É efetivamente que se a remuneração da biomassa, que não tem valor residual, aquela que tem que viajar sozinha, fosse demasiado elevada, isso ia criar um preço sobre o valor da madeira. Claro que o proprietário florestal gosta disso, um preço da madeira mais alta. Mas se temos um preço da madeira muito alta, entretanto, as indústrias vão importá-la. E vão importá-la mais barata, como aqui já foi dito. E, novamente, estamos neste ciclo vicioso. Então, qual é a nossa proposta? E era aqui há pouco que eu queria continuar, portanto, a proposta que colocámos. Ou seja, nós temos que pôr aqui um serviço social. Portanto, vai haver aqui uma função social associada a estas centrais de biomassa. Evidentemente, centrais de biomassa de 3 megawatts, como máximo 3 megawatts elétricos, como nós propomos, são mais caras e são menos eficientes. Mas aqui não é tanto isso que joga. Aqui é a função social de não termos o que aconteceu a semana passada. Portanto, contribuir para que ela não arda no campo. E a ideia é criar uma rede de muitas centrais de biomassa pequenas, que só se poderiam abastecer, que só se deveriam abastecer nos tais raios de 25 km, e para isso, então, premiar o proprietário florestal com um valor. Ou seja, esta biomassa, que ainda por cima, se é a biomassa dos matos, dos produtos da limpeza dos solos e desta faxina, é uma biomassa que provavelmente nem é triturada na floresta. Ela vem como está, assim, em cima do transporte do camião. Ainda mais custo tem isso, porque quando um camião transporta biomassa por triturar, o custo do transporte, então, passa para o dobro e para o triplo. Portanto, mais uma vez, não pode viajar mais de 25 km. Então, ela seria este conjunto de centrais de biomassa, pequenos, calculadas e posicionadas, enfim, num estudo a elaborar, para que elas não se colidam entre si, entre 40 km de distância entre si, e uma remuneração, e agora aqui vem o apoio, é evidentemente que nada disto é gratuito, isto custa dinheiro, uma remuneração por essa biomassa, na ordem, eu diria, aqui nos 60 euros da tonelada. É evidente que vão dizer, mas custa mais que a madeira. Estamos a falar de pagar a 60 euros a tonelada a biomassa da faxina, a biomassa dos matos que chega a estas centrais. Mas estas centrais teriam uma fiscalização rigorosíssima. Estas centrais nunca poderiam queimar então a rolaria. Portanto, havia aqui uma solução de compromisso entre as atividades florestais que já existem, os itens de transformação da madeira que já existem, e estas que iriam fazer uma função social. Teriam que estar espalhadas para cobrir o território todo. Então, uma central destas de 3 megawatts consumiria cerca de 30, 31 mil, 35 mil toneladas de biomassa deste tipo. Era remunerada a tal, aos 60 euros a megawatt, aos 60 euros a tonelada. O proprietário florestal já pensava duas vezes, espera lá, 60 euros, isto já me compensa, não vou abandonar a floresta. É aqui que achamos nós que isto vai funcionar. Já não vai abandonar a floresta. Vai ele cuidar dela, vai ele tratar dela, vai limpar, porque sabe que aquela operação lhe vai gerar um rendimento. Se não fizer, porque o proprietário é um imigrante que já não está cá, então sim venham essas leis, de coercividade da autoridade local. As autoridades locais então tomam conta dessa limpeza e vão entregar essa biomassa às centrais. Ficam elas sim com esse valor dessa colheita e dessa recepção. Ora, estas centrais então têm que ser apoiadas. E agora há duas formas de serem apoiadas, sobretudo na tarifa. Então criar-se uma tarifa especial, e apontamos aqui para uma ordem dos 200 euros cada megawatt-hora elétrico produzido e entregue à rede, como faz a Itália. A Itália, as pequenas centrais, remunera a energia elétrica entre 180 a 200, 220 euros o megawatt-hora elétrico. Portanto, com esta tarifa, já a central pode pagar os tais 60 euros o megawatt, os 60 euros a tonelada da biomassa. E no meio disto tudo, uma fiscalização rigorosa, para que não aconteça então que vá à Madeira para... Porque aí era a subversão disso tudo. Porque se fosse a Madeira, como é mais fácil de transportar, chegava lá mais barato, e então a central ganhava muito dinheiro e ficava outra vez a mata, as florestas por limpar. Aí, inclusive, já houve uma proposta do CBE, do Centro da Biomassa e Energia, que entregou uma proposta, penso que na Direção-Geral da Energia, para fazer essa fiscalização. Portanto, isto tinha que haver aqui uma solução de compromisso, fiscalização rigorosa e penalizações fortíssimas se as centrais violassem isto. A contrapartida é que a operação dessas centrais teria que estar vedada à atividade, teria que estar vedada aos operadores das celuloses, da indústria de transformação da madeira e às grandes elétricas. Penso que... Os números que eu apontei também, a energia entregue, a energia paga por estas centrais ao Sistema Elétrico Nacional, poderia custar entre 80 a 120 milhões de euros a mais do que é hoje a tarifa de mercado. Eu não estou a comparar com a tarifa que são remuneradas as renováveis, estou a comparar com a tarifa de mercado que está à volta dos 60, 60 euros o megawatt elétrico. Tarifa de mercado é o equilíbrio, o chamado mercado elétrico. Portanto, se estas centrais, no seu conjunto, 50 centrais destas, 6 mil horas por ano a trabalhar com estas eficiências, cada uma delas a consumir cerca de 30, 31 mil toneladas por ano desta biomassa, e a energia elétrica entregue à rede com a eficiência que nós calculamos, isto geraria um extra custo sobre os 65 megawatts, sobre os 65 euros o megawatt, de cerca de 80 a 120 milhões de euros por ano. Ora, isto é muitíssimo inferior do que se gasta só no combate a incêndio e nos apoios, enfim, que temos na prevenção dos incêndios. É muitíssimo inferior do que se paga na remuneração sobre a energia eólica. Portanto, esta era uma função, isto não é um custo, isto era uma função social. Isto, além do mais, Portugal aí, toda esta energia elétrica vai contribuir para mais energia de fonte renovável, portanto, no sentido. A questão da erosão. É evidente que, cá está, eu sou mecânico, não sou um especialista desta matéria, mas também temos para isso uma proposta que já estamos a fazer há bastante tempo. As centrais, estas centrais de biomassa, e quem explora centrais de biomassa sabe depois o que é que faz das cinzas. A biomassa gera cerca de 5 a 15% daquela massa que entra, da matéria que entra em biomassa, depois sai, depende da biomassa, 5 a 15% de cinzas. Essas cinzas são, novamente, lá está outra vez os organismos públicos, neste caso a APA, a considerar aquilo um resíduo. Aquele resíduo não pode ser, é um considerado resíduo, tem que ir para aterro, contra todas as regras que a própria comunidade aponta no sentido de evitar a deposição de aterros, portanto, as políticas de evitar os aterros. Estas cinzas, as cinzas das centrais de biomassa, estamos a falar de centrais de biomassa florestal, ali não se queima outra coisa, não é? Portanto, estas cinzas não têm qualquer problema em serem desclassificadas, em terem um encaminhamento direto para a fertilização dos solos. Porque estas cinzas são a tal matéria-prima, são a tal matéria dos sais minerais que também alimentam os solos, dizem os especialistas. Eu não sou especialista nessa matéria. Hoje, o que é que a central de biomassa tem que pagar? 25 euros por tonelada mais o transportar a cinza para depositar num aterro que cobra os tais 25 euros por tonelada. Isto não faz sentido. Portanto, estamos a pôr aqui uma matéria que tem um valor de fertilização, estamos a pôr em enterro. Outro erro, outro problema com as autoridades que estão sempre a empatar aqui estas questões com a questão dos resíduos.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Concluímos aqui esta audição. Agradeço mais uma vez a todas as entidades e fechada aqui a reunião que foi pública, se quiserem podemos continuar a conversar agora, cada um, eu não tenho pressa, não é?